Todas as manhãs na Rádio Observador avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje com José Manuel Fernandes, Sara Antunes de Oliveira, também com Rui Pedro Antunes e a equipa das Manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
Arranca a semana e as declarações do deputado do PS, Chico Simões, vão merecer já a análise dos nossos professores. Bom dia, sejam bem-vindos. Sara Antunes de Oliveira, vou começar por ti. O que é que te merece essas declarações que acabaram por marcar o fim de semana?
Bom dia. Eu acho que as declarações de Ascenso Simões, na verdade, tiveram uma vantagem, porque elas são muito claras. Pelo menos não tivemos o deputado a encontrar ou a tentar encontrar outras justificações para aquilo que pensa e para aquilo que defende. Tivemos o deputado a dizer exatamente aquilo que pensa e porque é que defende aquilo que defende, ao contrário do que se seguiu, porque se nós virmos as reações a essas declarações das Ascenso Simões, encontramos, para ela que vai a minha nota, para a deputada do PAN, Inês Sousa Real, que na reação a esta polémica das Ascenso Simões, falou sobre os painéis, os murais que estão no Salão Nobre do Parlamento. Diz Inês Sousa Real que os erros históricos não se corrigem com polémicas, mas há revisionismos que devem ser feitos, diz isto no Twitter. Veja-se o caso das paredes do Salão Nobre do Parlamento, onde têm lugar as recepções oficiais, cujas imagens são evocativas dos descobrimentos. E a minha questão aqui, com esta declaração, não tem a ver com a Inês Sousa Real defender que aqueles murais devem estar lá ou não devem estar lá. Tem a ver com assumir-se aquilo que se pensa e porque é que se pensa. Porque quando Inês Sousa Real diz isto e se queixa daquelas paredes do Salão Nobre, que têm imagens de facto evocativas dos descobrimentos, começa por dizer que elas nada espelham os valores da atualidade, e que estão entre outros exemplos que também ficaram parados no tempo, que nem sequer refletem as conquistas e a evolução que foram sendo feitas. E depois, à medida que vai sendo confrontada por utilizadores do Twitter sobre porque é que acha aquilo, vai ajustando a sua posição, e acaba depois por dizer que o problema é que elas estão desenquadradas da função que aquele espaço assume, porque estão na sala de receção e de cerimónias, e que ela, na verdade, respeita imenso a nossa história, mas acha que elas não deviam estar ali. E, portanto, aquilo que me parece é, se as pessoas querem entrar neste debate e se querem expressar uma opinião destas, têm pelo menos que sustentar a sua opinião. Nós, na semana passada, no Nem 8, Nem 80, dedicámos ao tema dos brasões das ex-colónias na Praça do Império, e o debate entre José Sá Fernandes, vereador da Câmara de Lisboa, e João Pedro Marques, historiador, foi muito se esta questão era ou não era uma questão ideológica, e José Sá Fernandes batia-se muito contra isso, contra esta ideia de que era uma questão ideológica. Vamos assumir que é, porque é uma questão ideológica. E como é uma questão ideológica, vamos assumir que entendemos que ou devem estar ou não devem estar por uma questão ideológica. Andar aqui com Rodriguinhos a encontrar outras razões e outros argumentos que não fazem sentido para se defender que determinadas obras de arte ou determinado património não devia existir, é que faz ainda menos sentido. Bom, isto já para não dizer que, de facto, aquilo que diz Ascenso Simões não faz sentido nenhum.
E, portanto, com isto tudo, que nota é que dás, à deputada e líder parlamentar do PAN?
Um 6, porque não preparou os argumentos que queria de facto usar para sustentar a opinião que tem.
E, portanto, essa opinião foi evoluindo no sentido em que se revela essa falta de consequências da primeira afirmação. Judite França, como é que te enquadras nesta discussão? É uma discussão ideológica?
É uma discussão ideológica e acho que é uma discussão ideológica que vem exacerbar o outro ponto, ou digamos, o outro extremo desta questão ideológica. É muito curioso que seja a esquerda mais radical, e Ascenso Simões, apesar de ser do Partido Socialista, está aqui a defender claramente uma postura radical, que vem exacerbar a direita mais radical, que depois quer exaltar os valores nacionalistas. E o revisionismo histórico tem este problema. Para além de, enfim, e também acho que não faz sentido nenhum querer dinamitar um monumento histórico. Dizer que nós devemos ter vergonha da nossa história é um disparate. Mas eu também acho que o disparate deve ser livre e todos podemos dizer muitos disparates, depois também nos podemos rir dos disparates. Isto é aquela onda, se recordam de certeza, dos avisos nas séries e nos filmes. A Disney Plus, por exemplo, nos Aristogatos, descreveu que há cenas que podem ser consideradas sexistas. Nos Aristogatos. E, portanto, estamos a entrar numa deriva que pode ser considerada perigosa, que é uma deriva não só do politicamente correto, mas aqui, no caso, em apreço, no caso das Saint-Simões, é mais do que isso. E a frase, enfim, destruir o padrão dos descobrimentos é grave. Mas a frase pior é dizer que devia ter havido sangue no 25 de Abril, que devia ter havido mortos, e que deveríamos ter determinado bem as fronteiras de se fazer um novo país. Isto é é mais do que um revisionismo histórico, é quase uma espécie de incitamento a que essa história tivesse sido cheia de sangue. Eu acho que acabar, digamos, com a ideia de que demos novos mundos ao mundo e que não nos devemos envergonhar disso, não nos devemos envergonhar do nosso passado, mas também não precisamos de exaltar mais do que ele existe. E como ele existe, está muito bem. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber este tipo de disparates. E depois também me custa que, à conta disso, nós tenhamos que ocupar o nosso tempo a discorrer sobre estes disparates.
E então queres estar...
Agora... Ponto...
Sim, sim, já, Manel.
Não, dá a pontuação.
Eu dou um 5 hoje em cima.
Muito bem. José Manel, o que é que queres contrapor ou acrescentar?
Não, eu queria acrescentar, porque eu acho que era necessário que se calhar os historiadores e recuperassem um bocadinho o seu apelo e a sua serenidade neste debate. Nós, por exemplo, tivemos, neste espaço que é a Praça do Império, tivemos vários debates nos últimos dias. Por exemplo, tivemos um debate sobre a história dos brasões. Os brasões tivemos o debate de saber se era ideológico ou se não era ideológico. O vereador Sá Fernandes tem uma boa forma de ultrapassar essa querela, porque quem desenhou a nova solução para a Praça do Império, que é a arquiteta Cristina Castelo Branco, veio este fim de semana propor uma solução de compromisso, quer dizer assim, ora bem, é muito difícil voltar a pôr ali as flores, porque são arranjos florais, são complicados, é difícil manter aquilo tudo arranjado sempre, se calhar os buchos que ali havia à volta para evitar que as pessoas pisassem as flores, que os miúdos pudessem andar na relva, são complicados de manter e ficam mal, então vamos pôr os brasões em calçada portuguesa, porque agora vai haver mais espaço para calçada naquela zona. Portanto, se Sá Fernandes acha que não há nenhuma questão ideológica, faça favor, vamos fazer as obras, vamos fazer os brasões em calçada portuguesa, porque há mais calçada portuguesa e ele mata dois coelhos numa cajadada, resolve esse problema. Mas, passando para o outro lado, o José Sá Fernandes teve todo este tempo a dizer que o que era importante era voltar ao desenho do Continente Telmo, que era o desenho bonito da Praça do Império, porque de facto os florões é um acrescento dos brasões, é um acrescento do princípio dos anos 60. Mais ou menos da mesma altura em que foi colocado também o padrão em pedra onde ele está hoje, porque o padrão inicial era em estafe na altura em que foi precisamente na altura em que o Continente Telmo desenhou a praça que foi feita para a exposição do mundo português. Ora bem, quem é que desenhou o padrão? O mesmo Continelli e Telmo. Portanto, era bom que nós tivéssemos noção de que não podemos ter heróis de um lado e vilões do outro com a distância de 100 metros e uma linha de comboio pelo meio, não é? Portanto, infelizmente, nós não temos este enquadramento. E, sobretudo, há outra questão que eu acho também muito importante e nisto é que eu acho que talvez seja o mais relevante de todos. Em todos os momentos da história há sempre luzes e sombras. Quer dizer, quando nós falamos de todas aquelas figuras que estão no padrão dos descobrimentos ou de todos os momentos que estão associados ao nosso império, é evidente que há luzes e sombras. Vasta gama teve um papel importantíssimo na nossa história, mas quando nós estudamos mais em detalhe algumas coisas que o Vasco da Gama fez para ter esse papel importante na nossa história, é óbvio que não nos podemos rever nelas. E no entanto, não vamos apagar Vasco da Gama na nossa história. E o mesmo poderemos falar do próprio infante Dom Henrique, que teve o papel que teve nos descobrimentos, mas noutros momentos, nomeadamente nas campanhas do Norte da África, teve um papel já diferente. Portanto, e isso é válido para os maiores heróis da história da humanidade. Isso, no limite, podíamos, se conhecêssemos, se calhar, os métodos que o Viriato, que está pintado não no Salão Nobre da Assembleia da República, mas nos Espaços Perdidos, teve. Se calhar os métodos que ele usava também não representam os nossos valores de hoje. E depois, quer dizer, nós não combatíamos com os mesmos métodos há 2000 anos ou há 2000 e tal anos do que são combatidos hoje. E será que os métodos de hoje são melhores? Lá porque hoje usamos drones e, portanto, quem está a disparar não sabe quem está a matar, é melhor do que usar um sabre ou uma faca e ver olhos nos olhos a pessoa que se está a matar? Isso torna a morte mais humana. Eu acho que as pessoas, de facto, às vezes têm que ser mais realistas e menos utópicas, porque o facto de viverem num mundo ideal não as torna mais puras. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes torna bastante mais impuras.
E portanto, com isso tudo escolhes já...
Com tudo isto, eu queria dar, tenho que classificar
Ascensão Simões,
e para Ascensão Simões eu neste caso só posso dar zero, porque eu acho que aquilo que ele fez é mesmo, dou zero porque a escala não vai abaixo de zero, porque isto é mesmo para ir, é um contributo dos mais negativos que eu vi até hoje para a democracia portuguesa.
Rui Pedro Antunes, como é que te colocas nesta análise às declarações do deputado socialista?
Coloco na mesma linha das outras pessoas, não é? Que obviamente que foram exageradas. Como a Sara disse aqui, ele manteve exatamente aquilo que tinha escrito no artigo sobre a questão do padrão dos descobrimentos, ou seja, não arranjou ali um subterfúgio quando fomos questionar se era mesmo literal queria demolir o padrão dos descobrimentos. Não disse uma coisa do género, ele chamou-lhe mamarracho, mas não disse: bom, o padrão dos descobrimentos chateia-me um bocadinho, porque quando estou ali na zona de Belém, eu gosto de ver assim os pórticos da Lisnave sem nada à frente. Não fez isso, disse: não, é mesmo para demolir. Mas há aqui uma espécie de, eu chamaria um padrão dos comportamentos de Ascensão Simões, em que já começam a ser vários episódios deste género, e já não se estranha isso. Eu recordo-vos que em setembro de 2020 ele pegou-se, portanto em setembro do ano passado, pegou-se ali com um polícia junto à Assembleia porque
por causa de umas obras.
Não, um cidadão estava-lhe a chamar uns nomes, segundo ele explicou, e ele virou-se para o cidadão: está a atacar um deputado, isso é salazarista, isso é fascista. Não, é ao contrário, no tempo do fascismo não se atacavam deputados. Agora a democracia está um bocadinho mais evoluída e também não deve ser insultado, como é óbvio, tem direito à indignação, mas pronto, também é fascista para tudo. Depois, acho que a argumentação dele, que ele fala em falácia, mas também assenta numa falácia, porque o padrão dos descobrimentos, por muito, e ele não contesta o que se terá feito no tempo dos descobrimentos, mas sim o facto do monumento ter sido construído pelo Estado Novo e ter feito parte da exposição do mundo português. Aliás, não foi aquele em si, pelo que percebi, que li algumas coisas sobre isso ao longo dos últimos dias, foi outro padrão, depois foi eternizado, feito em betão uns anos depois. E com base nesta argumentação das Ascensão Simões, por exemplo, o Museu de Arte Popular também iria abaixo, só para dar um exemplo, não é? Se fosse esse o princípio. Bem, dito isto, eu acho que atento a isto.
O Museu de Arte Popular já foi abaixo, o Museu de Arte Popular já fechou.
Ok, mas eu não tenho ideia que tenha sido demolido, acho que está lá ainda.
Não foi demolido, foi desativado.
Está fechado, sim. Apesar de muitos pedidos para que seja reativado.
Não, sim, exato.
Mas o problema deste debate é precisamente esse, onde é que se para?
Onde é que acabas?
Onde é que se para?
Claro.
Não, vamos definir por época, por regime,
por quem financiou?
Período, quer dizer, não, onde é que se para? E depois contamina este extremar de posições, contamina qualquer debate que poderia fazer sentido, mesmo dos dois lados, porque eu respeito que as pessoas achem que há determinadas coisas que são inamovíveis, mas também tínhamos esse debate na semana passada no Nem 8 Nem 80. Uma cidade não é um museu. E, portanto, também não pode ser na lógica contrária de não se pode mexer em nada. Porque o Zé Manel dizia que há pessoas que, e lança também essa ideia de pega-se nos brasões, que já não dá para ter lá nos arranjos florais, e põe-se na calçada. Mas há quem não ache isso, Zé Manel. Há quem ache que os brasões têm que continuar a ser aqueles arranjos florais. Haverá até quem ache que os brasões são umas coisas de pedra que lá estão e ainda não percebeu que são flores. Mas há quem ache que devem continuar a ser flores. Mas qual é o problema se aqueles brasões já, na prática já não existem? E a discussão já nem sequer é séria a esse ponto, porque parece que daqui a pouco nós somos como daquelas casas das nossas tias muito velhinhas que foram acomodando por xixés e que não se pode tocar em nada, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Há de haver aqui uma maneira de nós preservarmos a nossa história, respeitarmos a nossa história, lamentarmos aquilo que fizemos mal na nossa história e ficarmos felizes por aquilo que fizemos bem, mas... Não só não nos tornarmos uma espécie de maquete ou de Brasília, que nem Brasília é assim, mas também não nos tornarmos como um armário cheio de pechichés em casa de uma senhora velhinha.
Mas o problema... Sim, Sara, conclui.
E o problema é que extremar posições contamina completamente este debate. Peço imensa desculpa, interrompi o Rui Pedro. Creio que era mais ou menos isto que eu estava a dizer.
Eu estou de acordo com essa posição de extremar posições, mas muitas vezes o problema é da forma como as coisas são feitas. Levámos, por exemplo, não sei quantas horas, mas 24 horas, 48 horas, a esclarecer um problema de um edifício no Jardim da Estrela. A hora parece estar está esclarecido, o edifício foi demolido para ser reconstruído como deve ser, porque a madeira estava em mau estado, que era um pequeno chalé que lá existia, que a Câmara tinha dito que ia recuperar, e de repente as pessoas descobriram todo demolido. Aqui é um problema apenas de informação. A Câmara podia ter dito que estava em mau estado e que ia demoli-lo. Faz tanta propaganda de algumas coisas, e de repente os cidadãos são surpreendidos com um edifício bonito que desaparece de um dia para o outro e afinal é para reconstruir tal e qual. Enfim, todas as coisas têm um modo de fazer. O problema dos brasões é que ficou-se com a sensação de que aquilo deixou-se estragar de propósito, não é? Para depois dizer que já não pode ser recuperado. Mas agora não vale a pena
estar a centrar muito... Não, o problema dos brasões é também um problema de mensagem, porque o próprio José Sá Fernandes admite que o tom mudou, porque sim, era uma questão ideológica. Sim, a Câmara Municipal disse que ia eliminar por serem brasões do período do Estado Novo.
Houve uma altura em que se disse isso.
E agora José Sá Fernandes diz que ele, pelo menos, não tem preconceito ideológico. Mas ele não está sozinho. Os brasões não são dele, nem a cidade. O projeto não é dele. E, portanto, tudo isto é, obviamente, uma questão ideológica. E essa é a parte lamentável desta discussão, porque nós podíamos, de facto, estar só a debater se fazia sentido estar a refazer os brasões ou se fazia de outra forma. Porque aqueles que lá estão, de facto, e nisso José Sá Fernandes tem razão, já não existem, né? já não se vê nada. Só que, de repente, estamos aqui a debater de um ponto de vista completamente errado, parece.
Tem a ver, Rui Pedro Antunes, e estavas a falar, ainda não leste o teu vencedor ou perdedor, a julgar pelo tom... Tem a ver com a maneira como olhamos para a história. Ainda não estamos a conseguir olhar para a história recente, pelo menos. Recente e não só.
Vou só tentar concluir e para dizer, de facto, a questão dos brasões. É um bocadinho diferente no sentido que aí há alguma exaltação, alguma celebração do passado colonial, no sentido em que há lá um escudo de Angola, um escudo de Timor, um escudo, quer dizer, até mais do que o padrão dos descobrimentos, portanto aí, mas sim, sem dúvida que a questão é ideológica, mas de facto aí podia-se questionar de que há ali um exaltar do passado colonial, um enaltecer do passado colonial. O que eu estava a dizer era precisamente sobre o Museu do Arte Popular como símbolo, não como o próprio museu, com o serviço de museu aberto, da mesma forma que ninguém contesta ao centro cultural que existe no padrão dos descobrimentos, mas sim o edifício e o simbolismo em si. Isto sobre a questão do museu funcionar ou não. Para terminar, digo só que pronto, o Primeiro-Ministro já está, de certa maneira, ele próprio a mudar a linguagem a partir das Saint-Simões, porque, pelo simples não, já deixou de chamar ao plano de resiliência bazuca, para parar de dar ideias aos deputados do PS, e chama-lhe agora a vitamina, portanto, no máximo, pode dar ideias de começar a
atirar. Uma coisa mais positiva.
Entre um contra o padrão dos descobrimentos, não é? É mais indefensivo, porque é bom botão. E pronto, e só para dizer que as Saint-Simões têm um 2 por não recuar, não é? Ou seja, pelo menos não é um 0, tem ali 2 por não dizer, eu afinal não disse isso, pelo menos não recuou. Ele é um dos deputados que pensa pela própria cabeça, isso à partida seria bom, mas não é, porque neste caso também acho que
aqui ficou 2.
Não é uma grande cabeça.
2 para as Saint-Simões. Paulo Ferreira, só faltas dar tua nota e a avaliação, obviamente, a avaliação qualitativa.
Sim, não vou contra aquilo que foi dito. Só queria sublinhar aqui duas ou três coisas. Eu acho que o artigo das Saint-Simões não é sobre os descobrimentos e a defesa do revisionismo histórico sobre essa época, é sobre o Estado Novo. E ele coloca ali o padrão de descobrimentos como símbolo construído pelo Estado Novo, que ajudou à narrativa de então sobre a história portuguesa. Bom, o que não, enfim, não melhora as coisas de alguma maneira, mas é de facto este contexto o que nos leva aqui por dois caminhos. Das duas, uma. Ou vamos agora fazer a caça às obras do Estado Novo e aí não sabemos onde é que paramos, porque, como disse a Sara, isto começar é fácil, não se sabe onde é que se para, é como as massagens nas praias do Algarve, não é? Sabes como é que se começam, como é que começam e nunca se sabe quando é que acabam, segundo um responsável marítimo da altura, e vamos aí à cata de tudo o que é a obra do Estado Novo, que ainda por cima tinha uma estética própria, uma narrativa arquitetónica própria, e que utilizou também a arquitetura como arma, se quiserem, de ideológica e política, e não sabemos o que é que acontecerá à cidade universitária, Palácio de Justiça, à própria Ponte 25 de Abril e por aí fora. Se a questão de facto são os descobrimentos, e estamos mal com esse nosso passado também, não sabemos onde é que paramos, não é? E os Lusíadas, vamos queimá-los? Há maior glorificação dos descobrimentos com os Lusíadas.
Nunca mais citamos Camões.
Nunca mais, e depois vem Fernando Pessoa e o seu mostrengo.
O José Manuel Fernandes deu exemplos dos maias, que também estão a ser interpretados maias, como racistas.
A questão é sempre essa. Se nós olhamos de facto para o passado, e o José Manuel há pouco também disse isso, se olhamos para o passado com os olhos do presente, nunca vamos longe. E provavelmente aquilo que nós estamos a discutir e a defender hoje, e o próprio Ascenso Simões, visto daqui a 100 ou 200 anos, não sabemos o que é que lhe vai acontecer. Isto dá muitas voltas. Temos é que ter bom senso suficiente para o trigo do joio, ter um espírito crítico para colocar ao mesmo nível, se quisermos, ou para não achar que os períodos de glória foram isentos de pecado e de excessos e de coisas que até nos podem envergonhar, mas estão lá. Temos é que assumi-las de alguma maneira, sem deitar fora a criança com a água de banho. As Saint-Simões devia ter tido muito mais cuidado. Eu até posso perceber a metáfora do sangue derramado na Revolução, mas ele tem que ter cuidado, não pode dizer estas coisas que se prestam a mal-entendidos e a radicalismos. Eu gabo-lhe a frontalidade, de facto, porque eu acho que estamos num tempo em que isso é muito importante. Eu dar-lhe um 6 no meio disto tudo, pela frontalidade, porque diz o que pensa e isso não é mau, mas devia pensar melhor.
E não sei se a expressão é feliz, mas acaba por dar o corpo às balas, não é? A questão é...
Muito cuidado, Carla.
Isto está a acontecer porque nós não digerimos ainda o que foi a ditadura do Estado Novo, ou porque estamos neste caldo de politicamente correto em que todas as palavras e expressões podem ser interpretadas de outra forma?
Eu acho que a questão do Estado Novo e da ditadura faz todo sentido. Nós fizemos uma transição tão pacífica, que logo a seguir reabilitámos figuras que foram importantes para o regime. Não fizemos o julgamento, eventualmente não levamos à justiça de uma forma serena, ponderada e com factos das atrocidades feitas pelo regime. E eu acho que isso depois paga-se, não é? Andamos sempre aqui com esqueletos no armário para resolver, mas também agora também não é o tempo, não é? 50 anos depois que se vai fazer isso. Nós tivemos uma revolução bonita, romântica, em que os escravos substituíram as balas. isso depois, o facto de não se ter logo a seguir feito a justiça que provavelmente devia ter sido feita, leva-nos a coisas dessas. Depois, só no final dos anos 80 ou princípios de 90, o Zé Manuel Tavares se lembra isso melhor do que eu, da data precisa, ficámos muito espantados porque Rosa Casaco se passeava em Lisboa. Rosa Casaco, membro da PIDE, que foi ele a quem é atribuído o assassinato de Humberto Delgado, que andava por aí simpaticamente e só nessa altura é que
foi já
se discutiu.
Foi já nos anos 90.
Porque, de facto, foi tudo muito na altura, logo a seguir ao 25 de Abril, quem devia ter tido discernimento para fazer uma justiça democrática.
Ele veio a Lisboa trazido pelo Expresso.
Pelo Castanheira, pelo Expresso. Uhum, sim, mas andou por aí, não é? E na altura ficámos todos de boca aberta. Como é possível que o
já não havia controles fronteiriços.
O assassino de Humberto Delgado, enfim, tivesse seguido a sua vida de uma forma pacata. Uhum. Fora ou dentro do país, não interessa, não é? E nós continuamos com estes esqueletos nos armários.
E que de vez em quando vão saindo, claro. E foi este esqueleto no armário que esteve em análise aqui no E o Observador. E o vencedor é no Explicador, e era nisso que estava a pensar. Vamos ter um outro tema fraturante. A TAP está numa fase decisiva. Vamos falar sobre o assunto com a ajuda da jornalista do Observador, Ana Suspiro, e também com o olhar da economista Susana Peralta e da deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. É já daqui a pouco.